uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Jesus, 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 Jes Olá, amigos ouvintes, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, o nosso programa aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, nós temos aqui o nosso cantinho espiritualista, o nosso programa voltado para a temática espiritual, envolvendo aí os vários temas que todos nós que estudamos a espiritualidade gostamos de pesquisar: a vida após a morte, o universalismo, os chakras, a aura, a vida além da Terra, os extraterrestres, experiências fora do corpo, a mediunidade, o hinduísmo, o taoísmo, o ocultismo, todas as linhas e vertentes que falem dessa maravilhosa espiritualidade, que é um estado de consciência que cada um de nós carrega dentro do próprio discernimento. Espiritualidade não é doutrina, porém um estado de consciência em que valores espirituais são apreendidos pela consciência e são usados na prática do dia a dia, não para fugir do dia a dia, mas para melhorar a performance no dia a dia, melhorar o que se pensa, o que se sente, o que se faz neste mundo aqui. Porque nossa casa não é aqui, mas nós estamos aqui no momento. Todos nós viemos de outros lugares no universo, estamos aportando na Terra por algumas vidas, alguns mais, outros menos, e aqui é nossa casa no momento. Então o objetivo é trazer de onde nós viemos, outros lugares no universo, coisas boas aqui para a Terra, para melhorar o trajeto aqui da vida na Terra e melhorar o nosso aprendizado aqui com as coisas. Nós temos aqui dois convidados que já vão se apresentar já, que é o Paulo Santos, o Paulinho, um grande amigo, a Ana Santos, também uma amiga, os dois são da Bahia, o Paulinho mora aqui em São Paulo há muitos anos, a Ana mora em Salvador ainda. Daqui a pouco nós vamos fazer uma entrevista com eles dois aqui ao vivo, falando sobre presença extraterrestre e cosmologia, e vai ter um evento no sábado agora lá no IPPB, com eles dois e comigo também. Nós vamos fazer três palestras sobre esse tema e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Eles vão dar o boa noite inicial para vocês. É que antes, eu cheguei aqui na rádio e o Evaldo estava me esperando ali na entrada, o Evaldo Ribeiro, com mais um poema que ele fez recente, e dessa vez ele fez o poema interpretado pelo famoso radialista Pedro de Alcântara. E o poema tem 3 minutos e meio, e o Evaldo me mostrou o poema é realmente muito bonito, e como o Evaldo está aqui, está com o MIDI na mão também, onde está a gravação, eu pedi, me dá o MIDI aqui, vamos passar por 3 minutos e meio esse belo poema. E da mesma forma que nós passamos aquele poema, A Grande Águia, do Evaldo, que nós deixamos o e-mail para que quem quisesse o poema mandasse o e-mail, que nós enviaríamos por e-mail também. Se você gostar desse poema, manda um e-mail para cá, anota aí o nome, o endereço do e-mail: portadomundo@pop.com.br. Vou repetir: portadomundo@pop.com.br. Manda um e-mail para cá dizendo: ó, queria o texto do Evaldo Ribeiro, tá ok? O nome do texto se chama Tudo Só Pode Ser Agora. Tudo Só Pode Ser Agora, autoria do Evaldo Ribeiro, interpretação do radialista Pedro de Alcântara. Mande um e-mail, portadomundo@pop.com.br, pedindo para o Evaldo mandar o e-mail contendo o texto para vocês, se vocês gostarem do texto, tá ok? Então, a partir de agora, por 3 minutos e meio, você que está em casa, fecha os olhos se puder, eleva os pensamentos, abre o coração aí da maneira que você achar que deve, e escuta essas palavras aí maravilhosas escritas pelo Evaldo Ribeiro, na voz maravilhosa do Pedro de Alcântara, que, hein, Tomás, eu cheguei aqui e falei: Pedro de Alcântara, aquele famoso radialista. Aí o Evaldo falou assim: ah, pra mim eu chamo ele de Pedrão, na intimidade. Eu não entendi nada, mas... Então, Pedro de Alcântara, tá? O poema Tudo Só Pode Ser Agora. Escutem, quem está gravando aproveita, tá? Logo no finalzinho do poema, novamente eu passo o e-mail e aí nós começaremos o bate-papo aqui com a Ana Santos e com o Paulinho Santos sobre presença extraterrestre e cosmologia. Tomás, tudo no capricho aí? Tudo no ponto? Então pode liberar o poema aí pra gente.
Evite sofrer antecipadamente com a expectativa do futuro. Este existe apenas depois da delícia ou do amargo de agora. Procure largar as histórias interpretadas no teu passado, porque o mesmo já perdeu as cores durante a sua passagem. foi um teatro de arena onde se usava o improviso. O sol te espera lá fora, e o vento já varreu as folhas que caíram. Outras nasceram no lugar. Depois de guardar os frutos, vão cair adubando as raízes da árvore que tem que continuar crescendo. Viva o presente, porque este é o único que é real, que é tocável. Mesmo que este instante seja dolorido ou maior que a tua força, ele só pode ser resolvido na experiência que se tem na realidade. Quem se arrisca a resgatar o passado sofre mais que vivendo o agora. Está condenado a viver sempre na mentira dramática de algum tempo. Lembre-se que a vida não erra. Quando a vida leva embora um grande amor, já deixou à tua porta outro grande amor, te esperando sair para te conhecer. Um abraço amoroso deixa em nós a sensação de um encontro com Deus. As mágoas do passado desaparecem como as nuvens que passam no verão. Aceite as mudanças. Veja o exemplo do jardim. O homem sempre poda suas folhas, mas o mesmo está sempre crescendo, florindo, perfumando tudo ao seu redor. O jardim não julga o homem que poda suas folhas, apenas cresce a cada dia. O amor é tão grandioso que por si mesmo não cabe dentro de pessoas pequenas. Na prática do amor foi que nasceu a esperança que logo deu à luz à emoção. Na prática do amor cresceu a confiança que em seguida adotou a compreensão. Na prática do amor foi que alguém se colocou no lugar do outro e pediu perdão. Na prática do amor, em alta velocidade, alguém atropelou a própria arrogância. Depois, tirou da mente a vingança que fervia no sangue, envenenando o coração. Na prática do amor, foi que duas pessoas diferentes assumiram a sua convivência. Discordaram do mundo, expressando a importância de viver além das aparências. Na prática do amor, escrevo tudo que vem da alma para pessoas especiais como você.
Ok, amigos, esse foi o poema Tudo Só Pode Ser Agora, autoria do Evaldo Ribeiro, nosso colega aqui da técnica da Mundial, nosso parceiro de muitos anos no programa, na interpretação do famoso radialista Pedro de Alcântara. Se vocês quiserem uma cópia do texto escrita, nós mandamos por e-mail, basta você mandar a partir de amanhã para o seguinte endereço, portadomundo@pop.com.br. Vou repetir, Porta do Mundo, tudo junto, @pop.com.br. Manda um e-mail em nome do Evaldo, dizendo que você quer receber por e-mail o poema Tudo Pode Ser Agora, de autoria do Evaldo Ribeiro, na voz do Pedro Alcântara. Pode mandar um e-mail a partir de amanhã, deixa passar uns dias até o Evaldo poder recolher todos os pedidos e mandar de uma vez só pelo e-mail, tá bom? portadomundo@pop.com.br. Gente, tô aqui no estúdio com dois grandes amigos, Paulinho Santos, Ana Santos, são irmãos, são da Bahia. Paulinho mora aqui em São Paulo, Ana mora em Salvador. Eu conheço os dois há muitos anos. Ambos são consultores da revista UFO, assim como eu também. E eles são os diretores do CEAS, que é o Centro de Estudo Exobiológicos Astaxerã, um centro antigo que tem na Bahia e que tem um trabalho aqui com o Instituto Flor de Lótus, com o Paulinho aqui em São Paulo e a Ana lá em Salvador, um trabalho que de muitos anos de pesquisa com a presença extraterrestre, a pesquisa de cosmologia e as reações psicológicas, sociais, espirituais dos seres humanos em relação à possibilidade de uma presença extraterrestre. Nós iremos fazer um evento no sábado agora, lá no IPPB, no Ipiranga, das 14 às 18 horas, um evento que é a primeira jornada de cosmologia. Nós três vamos fazer três palestras, enfocando o lance da cosmologia, a presença extraterrestre, universalismo, cosmoética e toda a noção, vamos chamar assim, de aprofundamento de consciência em relação à presença extraterrestre. Ou seja, não aquele lance, o ET vai descer no meu quintal, vai me resgatar para Orion e eu vou me livrar desse mundo infeliz. Não, nada dessa viajada na maionese, onde pessoas no fundo estão querendo fugir da realidade, usando como pano de fundo a presença dos nossos irmãos aí das estrelas. Não, o evento, mais do que falar dos irmãos das estrelas, vai falar das estrelas de dentro de nós, em relação àquelas estrelas de fora, ou seja, o nosso crescimento consciencial em relação à possibilidade e as orientações desses seres extraterrestres que passam mensagens e inspirações há muitos anos em vários lugares do mundo por diversos grupos, seja pelas vias mediúnicas, telepáticas, seja por experiências fora do corpo, em que a pessoa encontra esses seres fora do corpo, recebe orientações, seja pela pura intuição ou inspiração, onde a pessoa recebe, canaliza alguma coisa que está voltada por um tema de orientação a todos nós aqui da Terra. Então eu trouxe o Paulinho e a Ana, aproveitando a presença deles para o evento, para bater um papinho com a gente. Paulinho, chega pertinho do microfone, muito boa noite, prazer te receber aqui.
Boa noite, Wagner, é uma alegria estar com você. Boa noite, ouvintes. Realmente, um dos indícios de muita espiritualidade é alegria.
Então, sem alegria não dá, né?
Então, eu estou muito feliz em estar aqui com você e nesse ambiente que nos conduz a uma vida espiritualizada, uma vida de profunda alegria, porque se nós permanecêssemos nesse estado, o mundo seria outro.
Sim. Ana, boa noite, prazer receber você aqui.
Boa noite, Wagner. Boa noite a todos os ouvintes desta emissora. E trazendo para vocês também um abraço caloroso da nossa cidade de Salvador, Bahia.
Inclusive, eu abri o programa com uma canção dedicada a Iemanjá, que eu já toquei aqui outras vezes no programa, da Deva Premal, e ela não consegue cantar Iemanjá, ela canta Iemaiá. A canção é belíssima, né? Então aproveitei, vamos trazer as vibrações lá da Bahia, que eu tô com saudade. Eu vou em Salvador todo mês de janeiro, já desde 88, né? Eu gosto muito de lá e a poluição aqui, esse frio lá deve estar quentinho, né, Ana?
Lá tá o clima gostoso. Deixei com 23 graus, bem
bom,
diferente.
Bom, primeira coisa, eu queria que vocês contassem um pouquinho a história do CEAS, o Centro de Pesquisas Exobiológicas Astaxerã. Uhum. Eu queria então que você contasse, Ana, um pouquinho da história lá do grupo de vocês, os contatos iniciais que vocês tiveram lá na década de 70, onde tudo começou. Uhum. Conta um pouquinho da história, que aí a gente já vai aprofundando o tema da presença extraterrestre.
Bem, o nosso centro de estudos ele começou basicamente em 1969, que foi quando Paulo Fernandes, o fundador da nossa casa, manteve contato com seres extraplanetários. Foi quando ele começou a ter avistamentos lá em Salvador, na nossa orla, e depois ele tem um contato com a Astaxerã. E daí veio aquela velha questão, não é? Da necessidade de fundar o nosso centro de estudos com o objetivo de divulgar a existência de vida em outros planetas. Então, com toda essa história, mas que toda essa informação fosse voltada para três pilares: ciência, filosofia e espiritualidade. Então, são esses os três pilares que nós trabalhamos e desde 1970 que o CEAS vem funcionando e hoje já contamos com a nossa filial aqui em São Paulo.
Que legal. Ô, Ana, só para clarear o assunto, eu já tinha falado isso com o Paulinho, uma hora que o Paulinho foi lá em casa. Quando a gente fala hoje de Astaxerã, é até bom para separar para o público, porque existem milhares de grupos que falam que percebem o Astaxerã. Uhum. E é claro, tem muita gente aí viajando na maionese. Por exemplo, é a mesma coisa dos mestres da Fraternidade Branca. São maravilhosos. Agora, tem milhares de grupos de fanáticos, às vezes, que nem seguem as orientações dos mestres e só criaram, na verdade, mais uma doutrina em cima daquilo. Então, estava falando com o Paulinho, o nome Astaxerã é apenas um nome de um ser extraterrestre que está aí junto com vários outros, vindo de planos superiores, dimensões superiores, para dar um apoio espiritual, energético, de algum nível aqui para a Terra. Então, por favor, explica para o pessoal que Astaxerã não é um mito, por exemplo, não é uma coisa fabricada pelo inconsciente de alguém, não é o cara que vai descer na esquina para resgatar o fulano de tal. Assim, explica quem é Artaxerãs, até para separar o joio do trigo e as pessoas perceberem a seriedade do trabalho de vocês.
É, conforme Paulo Fernandes, ele narra no livro dele, o jovem que se encontrava com o extraterrestre, ele nos contava que o contato ele teve com Artaxerãs. E Artaxerãs, ele em sânscrito, significa o sol que mais brilha. E que nesse encontro ficou bem evidenciado que o trabalho que eles tinham que desenvolver aqui na Terra é um trabalho de cooperação cósmica, que isso foge muito do nosso nível de consciência, porque nós aqui na Terra ainda não temos esse nível de consciência. É fronteiras, são muitas divisões, e para eles não, já é um outro nível de consciência que possibilita desenvolver um trabalho. Então a Terra foi escolhida, porque a Terra está sendo no momento um planeta que está em evolução, e isso é muito importante para os outros planetas vizinhos, que a Terra realmente ela se desenvolva em outro patamar. E que nós queremos dizer também é que, para não trazer Artaxerãs, imaginá-lo como um santo, um mito, nada disso. Chega de tanta santificação, como fizeram com o próprio Jesus, não é? Que se coloca como santo e, de repente, alguma religião se torna proprietário disso. Quando certo. Ele não veio para uma religião, ele veio para o mundo. E o que eu quero dizer é que Artaxerãs, ele é um habitante também de uma outra estrela, e que dentro desse processo de cooperação cósmica, ele só quer é ajudar a nossa civilização no processo de desenvolvimento.
Inclusive porque esses seres extraterrestres, até pela possibilidade que eles têm de comunicação uns com os outros, eles não têm o problema do bairrismo planetário, que eu chamo de bairrismo planetário.
Exatamente.
Né? A gente está muito preso aqui a nosso bairro, nosso país, nossa bandeira, exatamente, nosso time, nossa política.
Você veja que para ele também até a questão da religiosidade para ele não existe. Existe o religare, que é o ligar com o divino, mas não é essa religião que se fundamentou aqui na Terra com tantos dogmas e sectarismo. Não é isso que ele trabalha. Para ele, isso está fora do nível de consciência dele. E como ele diz, para ele só existe uma religião, é o bem.
Inclusive porque seres com esse nível de consciência, eles percebem que o todo está em tudo, não é?
Está, Ana, em tudo. Você veja que isso aí é uma questão muito ligada à parte científica, onde houve uma divisão. Então tudo ficou dividido, a astronomia, começou a haver uma divisão no nosso mundo. E que para eles não, para eles, eles estão na totalidade. Eles se sentem integrados no universo e corresponsável por tudo que existe. À medida que o nosso planeta, as pessoas forem evoluindo e sua consciência for realmente entrando em outros níveis, é assim que nós vamos perceber. Então a gente não vamos ter aquela preocupação, olha, aconteceu um acidente ali, você vai ver, graças a Deus que não é meu filho. Não. Uma civilização em outro nível, ela olha a todos como verdadeiros irmãos.
É, isso. Paulinho, vamos lá, chega no papo, chega aqui pertinho do microfone. Tá. Paulinho, você também vem com toda essa pesquisa com a Ana, o pessoal de Salvador, depois você mudou aqui para São Paulo, você é publicitário, você trabalhou com vários eventos e faz várias coisas. E aqui você abriu uma filial, né, do SES, aqui, que você chamou Instituto Flor de Lótus. Aliás, o nome é belíssimo, Instituto Flor de Lótus, né? Conta um pouquinho do trabalho do Instituto Flor de Lótus e depois, inclusive, como nós estamos aqui em São Paulo, deixa o telefone do Instituto, o endereço, né? Para as pessoas que quiserem conhecer o trabalho de vocês, possam ir até lá também. Conta um pouquinho da história do Instituto aqui de São Paulo.
Eu mexi um pouquinho com o Wagner, que ele disse que vai à Bahia desde 88. E nós recebemos algumas informações de nossos irmãos cósmicos, que a partir de 88 foi formado um cinturão planetário para reduzir essas questões, sobretudo de invasão de seres extraterrestres desqualificados. Porque existem também seres que têm um fim de pesquisa, mas não têm um desenvolvimento espiritual. E que a partir de 88 foi dado um impulso na Terra de um avanço nos grupos espirituais e em uma expansão dos trabalhos espirituais na Terra. Queria registrar isso, porque justamente na época que você foi para a Bahia, e quando foi nesse final dessa década de 80, quase 89, 90, nós recebemos a indicação, não é, através dos seres de Artaxerãs, da expansão dos trabalhos. Nós pensávamos que ia ficar apenas na Bahia, mas a partir daí eles solicitaram que fossem criadas filiais em alguns pontos importantes energéticos no Brasil. E a primeira filial que nasceu foi em São Paulo, em 1990, quando a gente começou a expandir o trabalho. E existe toda uma simbologia que foi passada por Astaxerãn na época da formação dos Céias, e dentro de cada trecho do símbolo existe uma flor de lótus. Uhum. E ele diz o seguinte: cada filial dessa é um pedaço do símbolo, e a integração de todas as filiais forma o trabalho. Então aqui começou-se como centro de estudos exobiológicos Astaxerãn Flor de Lótus, aqui em São Paulo, e depois nós transformamos isso para um Instituto de Educação Cosmológica, que é o novo pedido que eles vêm fazendo no que se refere a gente fazendo um trabalho mais de educação em relação ao cosmos.
O Instituto fica aqui no bairro da Saúde, fica, né? No Jardim da Saúde.
Isso, nós somos vizinhos, basicamente.
Deixa o telefone do Instituto para o pessoal que quiser conhecer.
O Instituto é o 578-7254.
Repete.
578-7254.
E o endereço?
Avenida Bosque da Saúde, 1608 Saúde. Lembrando que quando você ligar para lá, a secretária vai atender como Casa Urusvati. Uhum. Por quê? Porque os nossos trabalhos cresceram tanto, outras instituições nós criamos para atender os objetivos de construir a paz no mundo, que nós resolvemos dar um nome que sintetizasse esses esforços, que se chama Urusvati.
Que legal. Inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho, a gente vai dar um intervalo agora, lá do trabalho de Agni Yoga, uhum, né, com o nosso querido Aurobindo. Né? A gente vai falar um pouquinho disso também. Nós vamos passar para o intervalo agora. O Tomás está ali agitando o lencinho cor-de-rosa. Pode olhar, Paulinho, olha lá. Né, avisando que está na hora da gente fazer um pequeno intervalo. Né? Daqui a pouco nós voltamos aqui com esse nosso bate-papo bem legal. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu estou batendo um papo aqui com Paulinho Santos e Ana Santos, nossos amigos, sobre a presença extraterrestre, sobre a Astaxerãn, cosmologia, educação, espiritualidade. Porque no sábado agora nós iremos fazer um evento das 14 às 18 horas lá no IPPB, no Ipiranga, na rua Gomes Nogueira 168, um evento que é a primeira jornada de cosmologia, onde nós estaremos fazendo três palestras, cada um de nós vai fazer uma palestra abordando justamente essa temática, os extraterrestres, cosmologia, cosmoético, universalismo, crescimento de consciência, educação consciencial. Nós vamos passar uma tarde muito bacana, muito legal, batendo papo sobre isso. O evento é das 14 às 18 horas. O telefone para informações: 6163-5381. 6163-5381. O evento custa na entrada R$15 apenas, né? Até para cobrir os custos. A Ana viajou de avião de Salvador para cá, tem todos os custos de infraestrutura, divulgação. Então custa R$15, das 14 às 18, rua Gomes Nogueira, 168, esse sábado agora, dia 25, a primeira jornada de cosmologia com nós três. E também quero dar um aviso: amanhã, a partir das 20 horas, também lá no IPPB, eu vou estar lançando o meu 8º livro, Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Vou fazer uma pequena palestra, logo depois vou estar autografando o livro novo, que ainda não está nas livrarias. Amanhã eu vou fazer o lançamento lá à noite, e daqui uns 10 ou 15 dias que será distribuído para as principais livrarias. Tá bom? Eu vou ver, inclusive, na semana que vem, uma possibilidade de fazer um sorteio de uns 5 livros. Vou pedir à editora uns livros a mais e vamos fazer um sorteio aqui. Eu vou bolar um esquema desse. Semana que vem eu falo para vocês, tá bom? Ana, chega pertinho do microfone. Ana, você também é pedagoga, né, Ana? Então, sim, isso dá para você uma visão assim mais larga, vamos chamar assim, do ser humano, o que precisa, né? Então, como pedagoga e também, posso dizer, como espiritualista, como pessoa, como ser humano, preocupada com questões humanitárias, a paz no mundo, assim, o que você tem visto, Ana, assim, de principal? O que você acha que talvez seja o maior bloqueio do ser humano a nível de abertura e de crescimento? Por exemplo, medo, raiva, emoções estranhas, mágoa. O que como pedagoga, o que você acha que mantém o ser humano com o freio de mão puxado e impede ele de botar o potencial maravilhoso que tem para fora?
Para mim, na minha opinião, e pelo que eu tenho visto e pelos estudos que nós realizamos, é a questão do medo. O homem tem medo do desconhecido, né? Então, e nós não fomos educados de forma para que nós nos abríssemos para os novos conhecimentos. E é dentro dessa temática que a nossa pesquisa ufológica, ela começou inicialmente como ufologia. Mas depois a gente se pergunta, finalmente eu vim um disco voador, eu encontrei com ET, vou contar minha história, uns vão acreditar, outros não vão acreditar. Vem a curiosidade em torno do assunto. E a gente se pergunta, o que foi que realmente aconteceu e efetivou de algo de positivo para aquela pessoa? Então a gente sabe que dentro da história da ufologia sempre foi pedido para que houvesse uma campanha educacional com a coletividade, para que houvesse uma abertura maior e um conhecimento maior sobre essa temática. Então, dentro desse assunto, o nosso centro de estudos, ele já teve uma pequena modificação no seu objetivo de trabalho. Não só a questão de divulgar a existência de vida em outros planetas, mas como também elaborar e colocar em prática um projeto de educação cosmológica. Ora, aí a gente se pergunta, e o que é essa cosmologia? A cosmologia para nós é o quê? É a ordem do universo. É o homem se ver no universo e ele perceber a organização do universo e nós aqui entrarmos nesta da organização. Então, para a gente agora é muito importante esse trabalho da educação cosmológica, porque o homem, ele sempre vem tendo como, para aqueles que são mais observadores, né? E aquelas escolas que desenvolveram um trabalho maior e melhor, mostra para o homem, olha o que a vegetação lhe ensina, olha o que os animais dão de exemplo para nós como termo de vida. E a gente diz também, olhe para as estrelas e veja o que é que ela nos ensina. Então, se nós formos ver a vida do universo, ela tem muito a nos ensinar. Não só as estrelas, planetas, cometas, seja o que for, e a própria existência de vida que exista também lá, humana, em outra matéria, que nós acreditamos nisso, tem algo a nos ensinar, tem algo a nos falar.
Ana, normalmente lá no grupo de vocês do SES, vocês têm várias atividades lá, internas e externas. Nas atividades internas lá, vocês têm, através de sensitivos, através da percepção de vocês, vocês têm recebido algumas mensagens telepáticas ou intuitivas e tal, justamente desses seres estelares, né? Que vão passando orientações, vão dando apoio na tentativa de verter algo bom nesse mundo caótico como é. E aí essas mensagens você vai escrever, você vai passar. E é claro, tem pessoas em vários níveis que vão olhar. Então você tem aquela pessoa que vai perceber a ideia principal ali, que é o crescimento, e tem o outro que vai falar, isso é tão místico, como se fosse algo, não é verdade? Então, assim, dentro das publicações lá do SES, vocês têm alguns livros, né, que vocês vêm editando com essas mensagens e tal. Eu sei que tem alguns livros que estão esgotados e outros que vocês têm lá. Como é que é esse lance assim, da captação dessas mensagens, orientações? Como é que vocês fazem?
Bem, olha, eu quero deixar bem claro aqui que o nosso centro de estudos não é uma escola mediúnica. Então, lá não tem formação de médiuns. Então, a gente procura, sim, fazer um desenvolvimento. Desenvolvimento através de quê? Através do estudo. Não é? Porque a coisa mais importante da vida da gente é a gente sair do estado de ignorância e entrar no conhecimento. Porque, como o próprio Astacheran disse, só através do conhecimento é que o homem vai se libertar. Porque se ele não tem o conhecimento, qualquer coisa vai me enganar, ele vai entrar no fanatismo, e não é por esse caminho que nós vamos palmilhar. Então, você veja que, então, dentro de toda essa temática, ele vem trazendo para nós um nível de conhecimento, não só da nossa vida, e a gente não procura fazer do conhecimento que eles passam para nós, como eles dizem, história em quadrinho. Ah, eu quero falar do planeta de Astacheran, como é que ele se diverte, como é isso, como é aquilo. Não, não é bem isso que ele traz para nós. Então, o que ele tem procurado fazer é fazer com que haja o nosso despertamento. O despertamento de que forma? No mundo mais interno, no nosso crescimento, nosso nível de consciência, no nosso nível de percepção, de convivência um com o outro, de respeito, de ética. Isso é que importa para eles. Então, é essa a temática que nós temos na nossa casa e nós realizamos os nossos estudos. E dentro desses estudos, um dia pode acontecer uma comunicação telepática. Olha, a telepatia é uma linguagem universal. Ela não mexe com o credo de ninguém. Exato. Você pode ter a religião que tiver, que isso não importa. Então, a comunicação é feita. existe uma pessoa no nosso centro de estudo que recebe essas comunicações, assim como o fundador também recebia. Uhum. E essas comunicações são feitas no sentido de orientação. Orientação na nossa mudança comportamental, de conhecimentos que são importantes para o nosso crescimento. E como ele disse, que essas comunicações, quando chegarem, não é para seguir de qualquer forma.
Claro,
não. É para discutir, é para estudar, é para ver por que essa comunicação, qual a sua necessidade. É isso que eles pedem para nós. E outra coisa, e até eles têm falado que ultimamente as comunicações iriam reduzir, realmente reduziu. Em função do quê? De nós não ficarmos dependentes de comunicação. Isso não pode acontecer mais. Chega da gente estar se vinculando a religiões, filosofias e outras mais, a gurus. Isso não existe mais na nossa concepção. Para que cada um cresça, porque o que a gente fala e que sempre eu ouvi falar desde 1974, quando eu cheguei no SES, em 74, o nosso fundador já dizia, Paulo Fernandes, religião não salva ninguém. A gente é que se autorrealiza, a gente é que se modifica e se autotransforma. Agora, autotransformação dá trabalho. E muita gente não quer seguir esse caminho. Quer ir pelo caminho mais fácil, mas não adianta, que o caminho tem que ser realmente a autotransformação, a modificação.
Com certeza, né? Porque o conhecimento, ele não é sabedoria, mas é uma coisa certa, ele acaba com a ignorância. E o conhecimento, a ignorância sempre tem um fim, que é quando começa o conhecimento. Mas isso. O conhecimento jamais terá fim, né?
Terá fim.
Diferença aí. Ô, Paulinho, o pessoal que quiser entrar em contato com vocês aqui, você já deixou o telefone, vai deixar de novo. Mas quem quiser entrar em contato, por exemplo, o pessoal lá da Bahia, que estiver escutando pela internet, que, pelo site da rádio, pode, aqui em São Paulo, pegar informações também sobre o trabalho de Salvador através do telefone daqui também, né?
Certamente.
Tá? Porque aí eu vou redirecionar para ficar com um número só, tá? Porque daí você passa os contatos para a Ana lá depois, para não confundir com muitos números de telefone. Uhum. Deixa novamente o telefone aqui de São Paulo.
Em São Paulo é o 578-7254.
O endereço?
Avenida Bosque da Saúde, 1608 Saúde.
Legal. Paulinho, aqui no Instituto Flor de Lótus, vocês fazem um trabalho também de pesquisa do trabalho do Shri Aurobindo, um dos grandes mestres da Índia, da primeira metade do século XX. Eu também sou fãzaço do trabalho do Aurobindo, né? Você sabe, eu sou admirador profundo dele. E vocês fazem um trabalho lá de Agni Yoga, baseada na Helena Roerich, o trabalho do místico russo Nicholas Roerich, com aquelas ilustrações, as pinturas maravilhosas que ele fazia. Fala um pouquinho desse trabalho, até para as pessoas, de repente a pessoa está interessada mais nesse tema, ela também vai poder procurar lá e achar um trabalho legal lá com vocês.
Em 1993, nós recebemos uma informação de nossos irmãos cósmicos que o Shri Aurobindo, ele tinha... em linguagens místicas, ascensionado e entrado na fraternidade dos Mahatmas. Ele se tornou um avatar. E ele hoje, a sua consciência está localizada na América do Sul e em níveis internos do planeta ele está impulsionando uma nova educação. Então, Shri Aurobindo é este avatar que está responsável dentro da hierarquia dos mestres em estar inspirando os educadores que conhecem o significado profundo da palavra educar para trazer novos modelos de educação. E na medida que a gente teve acesso a essa informação, nós começamos a pesquisar a profundidade do conhecimento de Shri Aurobindo, que tem o objetivo de integrar o espírito com a matéria. Que a gente não tenha uma espiritualidade subjetiva, mas que inclua a aplicação na vida. Então, todas as terças-feiras, a gente se reúne, tem um facilitador, que é o Inácio, um grande amigo e querido. Ele teve a oportunidade de conviver com Rolf Gelewski, um alemão que trabalhou diretamente na Bahia e trouxe o trabalho de Shri Aurobindo para o Brasil. Então, quem quiser participar, às terças-feiras, às 19 horas. Agora, a questão da Agni Yoga. Uma coisa que foi muito forte na gente, a Agni Yoga, porque nós, em nossos estudos, descobrimos que a yoga, que tem um significado profundo, que é união, a integração entre a criação com a criatura, ela, em época, ela vem emitindo modelos de yoga para a expansão da consciência da humanidade. Agni significa fogo. E a gente pode, no cristianismo, como foi profetizado por João Batista, quando ele diz que um viria depois dele trazer o batismo do fogo e do Espírito Santo. E esta yoga, que já era uma profetização, né, em que foi dispensada essa energia, e no final do século passado, um casal chamado Helena e Nicholas Hirsch, eles codificaram a Agni Yoga, que é uma yoga de síntese, e que ela tem uma estreita ligação com todo o trabalho que a gente faz de cosmologia e exobiologia, porque é yoga que capacita o indivíduo para ter uma mente cósmica, uma mente de integração com o que eles chamam de mundos distantes. Uhum. Inclusive tem um aforismo na Agni Yoga, que é de rara beleza, em um dos seus livros, que ele fala de nossos irmãos cósmicos. Isso nos surpreendeu. Ele dizendo que são nossos amigos e protetores de outras estrelas. Então a gente se aprofunda, e é uma yoga com uma linguagem universal. Todas as pessoas podem participar. E um outro nome que é dado à Agni Yoga é Ética Viva. A gente se reúne todas as sextas-feiras para refletir, para trazer pessoas que também colaborem com a visão de expansão de consciência para uma ética viva.
Que legal, viu? Esse trabalho bem legal. Deixa mais uma vez o telefone para o pessoal gravar bem.
Legal. O telefone é 578-7254. Avenida Bosque da Saúde, 1608. A gente aguarda vocês lá.
Tá. E lembrando que esse sábado, das 14 às 18 horas, nós vamos ter a primeira jornada de cosmologia aqui no IPPB, na rua Gomes Nogueira, 168, no Ipiranga. Telefone 6163-5381 para vocês pegarem informações. O evento é esse sábado, das 14 às 18 horas, onde nós três estaremos fazendo três palestras justamente sobre esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, só que de uma forma mais aprofundada. Vai ser uma tarde muito legal, com uma energia muito boa lá, porque a gente vai estar fazendo assim com um sentimento muito legal de estar passando coisas boas, de reflexão profunda, né? Uma cidade tão grande igual São Paulo, com tantas atividades, e a gente vai estar com uma atividade ali diferente, vamos chamar assim, uma atividade, vamos chamar, Ana, interdimensional.
E é isso.
Né? Porque interdimensional, porque liga planos e outras condições aí variadas, a gente não vê.
Isso.
Tem um ditado hermético que eu gosto muito, Paulinho, atribuído ao Hermes Trismegisto, né? O inefável é invisível aos olhos da carne, mas ele é visível à inteligência e ao coração. Ou seja, o invisível não pode ser captado com os cinco sentidos densos, mas ele pode ser deduzido pela inteligência que observa, pelo conhecimento e o discernimento, e pode ser sentido pelo coração. Porque tem coisa que pelo conhecimento a gente não entende, mas o coração deduziu, porque há o discernimento do coração também, porque só o discernimento na cabeça a gente acaba ficando arrogante.
Exatamente.
E conhecimento sem alma, sem coração, quer dizer, sem fogo.
Exatamente.
Fica o conhecimento congelado do ego na mente, aquele egão danado da informação.
Você mexeu em um ser de rara beleza, que é o Hermes Trismegisto, e eu me lembrei de dois aforismos dele da Tábua de Esmeralda. Um que ele diz assim: o fogo é o amor.
Eu lembro.
E o outro diz assim: acorde, recorde que você é um homem que veio de uma estrela, que está em uma estrela e que irá para outra estrela. Pouse suave, os mensageiros orientam.
Está lá no Caibalion, né?
Exatamente.
Os Três Iniciados, que é um dos livrinhos clássicos aí. Que eu pego de vez em quando para dar uma olhadinha. O nosso tempo está acabando, passa bem rápido, uma hora o programa, né? E tem tanta coisa para passar, mas, Ana, deixa um recado aí, alguma coisa que você queira falar, tá, de coração, para os ouvintes da gente. Qualquer coisa que você queira.
Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, uma das coisas fundamentais é a gente continuar, né, observando essas estrelas, continuar o nosso namoro cósmico com esses seres e a gente começar a entender mais que nós não estamos sozinhos neste universo. Esse universo tão grande, é impossível, né, que somente a Terra seja habitada. Seria o que eu chamaria de pobreza de Deus.
Desperdício de estrelas.
E é uma pobreza muito grande de Deus só colocar criaturas aqui no nosso planeta. Então a gente começar a perceber tudo isso, ver que nós temos vizinhos de outras estrelas e que nós temos que ser bons condôminos aqui no nosso planeta, respeitando o meio ambiente, a ética, o respeito ao indivíduo, acabando com as fronteiras internas e as externas também, para que o planeta Terra realmente ele brilhe no seu propósito maior, que é ser uma beleza cósmica no universo.
Legal. Inclusive, eu captei na internet várias figuras bonitas, fotos do Hubble, né? Aquelas de estrelas, figuras muito bonitas, até para ilustrar. Joguei dentro de um data show e vou projetar no sábado lá, só para dar um visual assim de fora, para trazer aquilo para dentro, né? Falar, ó, uma imensidão dessa, né, estelar, e a mesma luz, a mesma energia que plasmou aquilo tudo é a mesma que plasmou nós aqui dentro. Então, por equivalência, aquele todo que está lá, está aqui, está em tudo. Então, vou correlacionar esses zilhões de estrelas lá com os zilhões de estrelas da gente.
Por isso, dentro. Wagner, que eles dizem assim, nós não somos, a gente tem mania de chamá-lo de extraterrestre, nós não somos extra de coisa alguma. Somos os vossos irmãos cósmicos, porque somos filhos do mesmo pai. Isso que é importante a gente entender, né? Que para eles também nós somos extra. A verdade é essa.
É, na verdade, esse negócio de extraterrestre depende do lugar onde você está, né?
Onde você está.
Você está aqui, o cara veio de lá, você fala extra. Aí ele está lá, você vai lá e fala, lá vem um extra.
Exatamente.
Né? Em relação à Terra, né?
Exatamente.
Paulinho, deixa aí alguma coisa legal para o pessoal, algo que você queira falar.
Eu quero dar uma notícia maravilhosa. A notícia é que ao mesmo tempo em que o mundo está nessa conturbação de purificação planetária, como eles dizem, nós estamos à beira de inaugurar um novo ciclo. A gente que é da área de pesquisa ufológica também, nós passamos um período assim, eu diria nos últimos 10 anos, um pouco triste, porque reduziu bastante a aparição de naves na Terra.
Uhum.
E a gente tem observado ao longo do ano passado para cá, aumentando o índice de aparição de naves. E em uma das mensagens de nossos irmãos, eles disseram que haveria manifestação de naves como um prenúncio da exteriorização das hierarquias. Que as hierarquias espirituais da Terra estão próximas de se manifestar para a humanidade, e assim como inaugurar um novo ciclo sem fronteiras no planeta, aonde será feito o intercâmbio da Terra com a aliança dos planetas evoluídos. E a gente tem certeza que esse evento, humildemente, que a gente está organizando para o nosso sábado, está conectado com esse impulso que foi dado. E nós recebemos uma informação que o Astaxeran está dando um novo impulso nas pesquisas ufológicas e na compreensão de vida fora da Terra. Então eu quero convidar você de coração que vá com a gente no sábado, compareça, para a gente compartilhar, todos poderão compartilhar, até você, da sua percepção, da compreensão dessa realidade que abrirá as portas para uma fraternidade universal e para aquilo que todos nós almejamos no planeta Terra, a paz sem fronteiras.
Legal, gente. O evento agora sábado, informações 61635381, sábado agora das 14 às 18 horas, primeira jornada de cosmologia lá no nosso espaço, no IPPB, no bairro do Ipiranga. Vocês podem ir tranquilos, porque o Tomás não vai. Ele tem que estar 6 horas aqui no programa. E eu não queria que ele fosse mesmo, para não assustar as pessoas. Porque elas olham para ele com aquela barba espinhosa dele. O nome esotérico dele é Swami Porco Espinho Ananda. Né? A gente traz os convidados aqui, eu já tinha avisado. Não se assusta, ele é daquele jeito mesmo, viu, Ana? Mas ele é gente boa. Ele só tem essa carapaça assim de feroz e tal, mas é igual tigre de papel, viu? Ele ruge por fora, mas as garrinhas dele estão pintadas de lilás. Tomás, vamos terminar o programa com uma canção do Journey, do CD Arrival, de 2001. Fazer a cutícula também das garras da fera. Ele está fazendo a cutícula ali, pessoal. Então, para de fazer a cutícula e vamos terminar o programa com uma bela canção do Journey. Agradeço aí a audiência de vocês. Quinta-feira que vem a gente está de volta aqui. Tudo de bom para vocês. Quem puder aparecer sábado no evento, nós vamos ficar muito contentes de ver vocês por lá. Ok? Um abração.
Every time is like the first time. Sky, and you look far, far, forever.
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.